Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente na Antena 1. Fique connosco e inicie o seu domingo na nossa companhia. Conversamos hoje com a irmã Núria Frau, missionária da Fraternidade Verbum Dei. Contamos com o seu testemunho para conhecer o trabalho que esta fraternidade desenvolve junto de cerca de 300 jovens que na paróquia do Campo Grande, na cidade de Lisboa, radicam o seu caminho de procura. E sublinho procura porque será isso que juntou no sábado, na capital do país, jovens até aos 25 anos apostados em dar nome às suas relações, aos seus sonhos e à sua procura espiritual. 3 milhões de nós foi o encontro que a comunidade Verbum Dei quis propor neste tempo, em que mais do que uma participação, a Igreja manifesta o desejo de ser jovem e de ser um lugar de acompanhamento e de escuta. Às religiosas se juntam casais, leigos que, em comunidade, são também eles conselheiros e acompanhantes espirituais. Vamos já perceber que carisma é este que a irmã Núria descobriu há mais de 50 anos. Bom dia, irmã. Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar connosco aqui no programa Eclésia. Comecemos pelo princípio. E o seu princípio, a sua primeira ligação a este carisma da Fraternidade Verbum Dei, conheceu-o em 1966. É assim?
Não, era 63.
63.
Porque eu entrei na comunidade aos 66. Portanto, eu tinha 18 anos, que ia para os 19, e por uma destas coisas fui convidada para estar presente num encontro que se realizava. E então, ali, olha, eu me apaixonei e fiquei seduzida por Jesus. Portanto, não penso que fosse este o meu caminho. Não tinha perspectivado assim, mas assim foi.
Aquele e foi através do contacto com o fundador da Fraternidade Verbum Dei, o padre Jaime Boné Boné.
Sim, porque ele estava neste encontro.
Muito bem.
Digamos, inclusive a comunidade não estava ainda iniciada.
Certo, certo.
Você começava a iniciar.
Exatamente, não? Exatamente. O que é que seduziu?
O que me seduziu foi Jesus.
O encontro pessoal com Jesus.
Sim, sim, sim. Isto sim, senti que ele era alguém que podia marcar-me e perspectivar a minha vida. E também tenho que dizer uma coisa, como eu era vivia numa família não muito praticante no nível religioso, eu senti que os valores que Jesus me propunha de alguma maneira se viviam em casa de outra maneira, e portanto para mim foi essencial aquele encontro com Jesus.
Mais do que o testemunho cristão, tinha o testemunho humano em casa.
Olha, eu acho que também era um testemunho muito cristão, porque afinal de contas os valores humanos profundos vividos com seriedade acabam por ser muito evangélicos, não?
Essa gênese familiar ajuda a perceber aquilo que muitos jovens hoje em dia atravessam, famílias que de alguma forma não têm uma ligação manifesta à Igreja e à prática cristã, mas que na sua vida procuram, alimentam valores, sem colocar rótulos, que nós nos habituamos a colocar rótulos.
Eu tenho certeza que sim, porque afinal de contas eu fui educada assim, mas ao mesmo tempo o que sinto é que toda pessoa de boa vontade manifesta tanto o Espírito de Jesus, que afinal de contas teríamos todos que libertar-nos um bocadinho de tanto preconceito e tanto... É como se tivéssemos tudo em gavetas, não? E é hora de abrir e de deixar que a panorâmica, abrir uma janela e a panorâmica do muito e bom que há, também possa contagiar-nos a nós.
O Papa Francisco, no início deste ano, dizia no final do retiro da Quaresma, dizia ao então padre José Tolentino Mendonça, agora arcebispo, dizia que o Espírito Santo não é refém da Igreja,
pois
ele sopra por todo lado.
Pois claro, e eu penso que este também é uma das realidades que temos que deixar que Deus seja Deus, que o Espírito de Deus se possa manifestar profundamente e de facto se manifesta por toda parte. Portanto, é todo homem e toda mulher que são criados, que são amados de Deus. Então, todos levamos esta marca no nosso coração e no íntimo de nós próprios. Todos.
O desafio, às tantas, é não atrapalhar.
Exato. Acredito isso.
O seu sotaque denuncia a sua proveniência. É natural de Maiorca, de Espanha. Como é que vem ter a Portugal?
Olha, bueno, primeiro de tudo é dizer, o sotaque é como a pele, não muda. Portanto, e logo o português é uma língua muito bonita, mas nada fácil, hein? Também temos que dizer isto. Então, olha, eu estava dando aulas de teologia, eu tenho formação, um mestrado em teologia, não? E, portanto, dava aulas na faculdade de teologia que temos em Espanha, em Madrid. E tinha um ano, digamos, intermédio, e então me propuseram, a comunidade, se não queria vir a dar uma presença aqui em Portugal, já havia uma comunidade, as missionárias estavam no Campo Grande.
Em Lisboa, onde Lisboa. Permanecem.
Sim, e então o padre Armindo dos Santos Duarte não tinha pedido, junto com Ventura, a irmã que tinha vindo aqui a fundar a comunidade, de ter uma formação que fosse mais do que uma catequese de adultos e menos que numa faculdade, mas era uma divulgação do concílio, poderíamos dizer. E então eu vim, e vinha para um ano. E já não me fui, portanto...
E permanece cá desde então.
É fabuloso, sim senhor, estou contentíssima.
Sente-se em casa?
Totalmente.
Sente-se em casa porque o seu sorriso mostra também a felicidade com que faz este trabalho. Este trabalho, esta vocação, esta missão, não é?
É uma paixão, não? E eu sinto que poder viver e ajudar, contagiar aos outros da grandeza, da presença de Jesus na nossa vida, do Evangelho, da humanização que nos dá, de simplesmente poder ser pessoas como Deus quer, como Deus nos ama, como Deus gostaria que todo mundo pudesse viver. Olha, eu sinto que sou das pessoas privilegiadas que faz o que gosta de fazer na sua vida a tempo inteiro. E isto é uma graça, não?
E é uma graça também quem a rodeia receber esse testemunho entusiasmado, porque só dessa forma é que se pode converter outros corações.
O que acontece é que os outros a mim me entusiasmam, né? Atenção, portanto, eu precisamente poder encontrar-te que com qualquer pessoa que tu, num momento dado, também te deixes tocar por ela, olhos nos olhos, não? Epá, também te transmite muita coisa e uma graça, não?
Sem dúvida. Vamos conhecer um pouco mais este carisma da fraternidade Verbum Dei. Um carisma assente no envio de Jesus a todas as pessoas, formando apóstolos entre todas as pessoas, através da palavra de Deus, da oração, do testemunho de vida e do ministério da palavra. Isto é o vosso carisma.
Sim.
Como é que se traduz na prática?
Olha, é engraçado porque, por uma parte, é muito simples e depois acaba por ser um bocadinho complexo. Mas o forte é o encontro com Jesus na oração através da palavra de Deus. Portanto, quando tu encontras um grande amor, não podes não contagiá-lo. A abundância do coração fala à boca, não? Portanto, é a cara e a coroa da mesma moeda. Este encontro com Jesus não pode não fazer-te olhar ao outro e, afinal de contas, se tu encontras um bom médico para a tua doença, deixa-me dizer assim...
Sim.
Então, é que naturalmente tu dizes, olha, a mim isto me foi muito bem, se te interessa... Não, portanto, não se trata de impor, não se trata, entre aspas, de pregar. Se trata, se calhar, de partilhar. E ao partilhar aquilo que também, com fundamento, se calhar, por isso também todos estudamos teologia e, portanto, e tentamos que a fundamentação da palavra de Deus seja o mais profunda e o mais séria possível, mesmo cientificamente, mas depois não é o científico. Atenção,
uhum.
É aquelas horas que passamos com Jesus, que Ele, ante o sacrário, ou no silêncio, com a palavra, não? Eu tenho que dizer honestamente que às vezes, quando tenho a Bíblia nas minhas mãos, a minha Bíblia, não a minha Bíblia velhinha, mas nas minhas mãos, epá, é como se tocasse as rugas da minha mãe, não? E isto, eu já sei que nasci de uma mulher, pero eu é totalmente diferente saber a mulher que foi a minha mãe e beijar-lhe e tocar-lhe as suas rugas. Portanto, poder nos aproximar de Jesus, desse nosso Pai Deus, do Espírito de Deus, não de Jesus, e poder-lhe tocar nesta palavra, que afinal de contas é dirigida a mim, no meu coração, epa, e que isto é para todos, não para aqueles que são bonzinhos ou bons, para todos, os crentes, os não crentes, os que estão bem casados, os que estão menos, os que estão no início. Pelo amor de Deus, não privemos a ninguém.
Estamos à conversa com a irmã Núria Frau, ela que é religiosa, missionária da Fraternidade Verbum Dei. Estamos a conversar com ela sobre o seu percurso vocacional, sobre as suas tarefas que tem em mão, concretamente na comunidade da Fraternidade Verbum Dei, aqui em Lisboa, na paróquia do Campo Grande, muito a propósito também do encontro que esta comunidade propôs e que se realizou ontem na Aula Magna, 3 milhões de nós. Vamos já continuar a conversa com a irmã. De qualquer forma, fazemos agora uma pausa para uma música proposta também pela irmã Núria. Chama-se Magnificat. Por que especificamente esta música, irmã?
Primeiro porque a Nossa Senhora é uma companheira extraordinária para a vida, não? E, portanto, sem ela e sem esta sensibilidade de mãe, o meu irmão, que não sei se é muito praticante, não sei como vos diria, não? Mas me diz, olha, Núria, quando tu não vejas nada, 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 ten em conta que estás debaixo do manto da Nossa Senhora. E então isto ajuda muito, saber que nos momentos até mais difíceis, não? Tu estás ali debaixo e a Nossa Senhora te tem na mão. Portanto, ela é aquela que fez os caminhos, que peregrina. Portanto, este Magnificat que ela nos deixou é caminho para o nosso Magnificat. E isto é cantado por António Brisson, que é um dos da família da missionária de aqui de Lisboa. E ele tem uma paixão, não? E uma suavidade, uma sensibilidade que eu adoro esta música.
Vamos ouvir então.
A minha alma engrandece, Senhor, meu espírito se alegrou. Não foram palavras que ouvi, mas o gesto que assisti moldou-me o coração entalado, deu-me a água que tira a sede de beber, deixou-me este recado para te dizer. A minha alma engrandece, Senhor, meu espírito se alegrou. Quando Deus me escolheu, meu coração arrancou. Vivo a vida a cada momento, mesmo quando nada parece esperar, faz-me olhar a vida por dentro e com ele optar. Deixa-me a sua palavra, ele não falhou. Deixa-me a sua palavra, ele não falhou. Fecha-me a sua palavra, eu não falho. Fecha-me a sua palavra que o anunciou. Que o anunciou. Estava um dia cinzento, eu vi a luz a rasgar. Foi um sopro de vento numa tarde solar. Saboreava como tudo acontecia. Senti que finalmente vivia. Avancei contra o mar com todas as forças. Tentava remar, mas perdia as rotas. Ah, como girava aquele vento sem fim. Passei-lhe o leme. fez em mim a sua palavra, ele não falhou. Fez em mim a sua palavra, ele não falhou. Fez em mim a sua palavra, ele não falhou. Fez em mim a sua palavra que o anunciou. Que o anunciou. Que o anunciou. Que te anunciou.
É o programa Eclésia que escuta quando, nesta manhã de domingo, sintoniza a Antena 1. Na nossa companhia está a irmã Núria Frau, ela que é missionária da Fraternidade Verbum Dei. Junta-nos nesta conversa o propósito de ontem, na aula magna, ter decorrido o evento 3 milhões de nós. 3 milhões de nós que são jovens, irmã. Jovens até aos 25 anos que procuram algo na vida. Perguntava-lhe... Que intuição foi esta de juntar os jovens na capital de Lisboa, no fundo para os ouvir, para dar pistas, para refletir sobre a sua vida?
Olha, eu penso que foi o Espírito Santo, tenho que ser muito franca. Estávamos em uma reunião, tínhamos acabado outro evento, Uma Casa para Todos, que era 193 anos, eram os 70 de Ventura, os 70 meus e 53 da comunidade. E jantávamos o grupo que tínhamos organizado o anterior e então uma das pessoas assim diz: não podemos parar, temos que continuar. E outra diz: pois poderíamos fazer uma coisa sobre juventude. Isto faz 2 anos. Depois, por diferentes razões, fomos demorando até construir um corpo,
maturar a ideia.
Maturar e, portanto, depois lançamos. Sentimos que era necessário focar sobre a juventude e focar sobre os jovens, mas não só, sino também toda a parte, toda a envolvência e todas as pessoas que estén preocupadas, digamos, com os jovens e que os acompanham. Inclusive, uma coisa que parecia estranha, não? Até os avós, porque hoje em dia até os avós são muitas vezes a referência que os jovens têm de os valores que eles gostariam de viver e de poder concretizar.
Pergunto-lhe se esta intuição de juntar os jovens se cruza um pouco também com a intuição que a Igreja Universal e que o Papa Francisco teve de pensar o lugar dos jovens na Igreja, dar-lhes espaço e, mais do que pensar com teorias, ouvi-los. Pergunto-lhe isso.
Olha, vou ser um bocadinho arrogante, já aviso. Eu tenho que dizer que o Papa nos copiou a nós.
Muito bem.
Porque nós começamos faz 2 anos. O que tivemos a feliz coincidência, que na hora, digamos, do calendário, inclusive por as datas escolares, exames, tudo isto, coincidiu em que depois nós fomos a parar em novembro, que é o tempo do sínodo, portanto, pero, por isso digo, sinto que é muito do Espírito, de Deus, não do Espírito Santo, ter podido coincidir as duas realidades, não? E, portanto, diria assim, deixa-me dizer, fãs do Papa Francisco, não? Este homem é de portas abertas. Então, aquilo que podemos fazer é, opa, agradecer o seu convite e ir detrás dele. Uhum. Portanto, totalmente alinhados com aquilo que o Papa Francisco nos propõe.
E trata-se muito de escutar jovens, crentes, não crentes, jovens que querem falar de valores, que querem falar de estilos de vida, que querem falar daquilo que é importante para a sua vida hoje. É esse o objetivo?
É o objetivo e depois, inclusive, dentro do Congresso tivemos, não, eu e a espiritualidade. E tínhamos a presença de uma ismaelita, tivemos a presença de um jesuíta, não, depois eu própria também estive lá. Mas aquilo que salientamos é a espiritualidade. Ah, porque depois estava também a espiritualidade não crente ou atea, não? E afinal de contas, toda pessoa humana temos uma base de transcendência, que iramos ou não, que é transversal a toda a vida.
Pergunto-lhe se o caminho é primeiro a escuta, antes de oferecer receitas.
Indiscutivelmente. Sim, porque vou oferecer o que não sei se querem. Então, primeiro vou escutar e vamos a encontrar. Porque, inclusive, não se trata de dar nada a ninguém. Não sei, se trata de deixar essa maiêutica, não? Se trata de deixar que saia o que está dentro e que haja lugares suficientemente abertos e receptivos para que a pessoa se possa exprimir no mais profundo de si própria.
E os jovens hoje estão à espera dessa porta de entrada?
Eu, a experiência que tenho é que sim. Pero eu também tenho que dizer, não quero pôr uma coisa geral, os jovens que eu vivo com eles, são eles que me ajudam a mim. Vamos a ver se nos entendemos. Não porque nós pensamos sempre que temos que ensinar. Não. Eu o que agradeço na minha vida é que os jovens, os animadores, são aqueles que a mim me educam. Eu sou a missionária que sou eu hoje, graças a eles.
E como é que se encontram 300 jovens numa paróquia?
Não, não se encontram, são eles que vêm. Não se encontram, não? Portanto, graças a Deus, se calhar é este trabalho de imensas pessoas, porque desde faz 35 ou 38 anos que funcionam estes grupos de jovens, há que contar o padre Armindo, há que contar o padre Vítor, agora há que contar o padre Hugo Gonçalves.
São os párocos desta paróquia do Campo Grande em Lisboa.
Que sempre nos têm acolhido, e ao contrário, graças a eles, nós temos tido também o papel que temos podido viver e desenvolver o nosso carisma, graças a eles, portanto, isto também é uma graça.
Vamos convidar quem nos ouve a uma segunda música escolhida pela irmã Núria Frau, é ela a convidada desta manhã do programa Eclésia, chama-se Dios Sigue Llamando. Espero que não tenha, que tenha dito bem, mais ou menos.
Dios Sigue Llamando.
Sigue Llamando. Irmã, porquê esta música?
Olha, porque esta é a realidade. Deus, que é o Senhor, o Criador, que é aquele que nos pode dar a vida, precisa de nós. E, portanto, nos continua a chamar. Não? Quem irá? Quem lhes dirá? Pois, então, há uma resposta. É-me aqui. Não? É-me aqui. E, portanto, sinto que isto é forte, porque o mundo, o nosso mundo hoje, é fabuloso. Mas, meu Deus, que está cheio de contradições e a cada uma, que como não tenhamos um bocadinho de esperança, ficamos, e então é este Deus à procura do seu povo e de pessoas que em um momento dado queiram tornar presente e dar uma palavra de vida.
Deus continua a chamar, é um convite trazido aqui pela irmã Núria Frau, da Fraternidade Verbum Dei. Vamos escutar.
Senhor de cielo y tierra y he escuchado el clamor de mi pueblo y yo el dador de vida a los hombres conozco sus sufrimientos yo el creador de todo cuanto existe sufro el dolor de mi gente. Soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida. ¿A quién enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá?
¿A quién enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Ven aquí, escucha tu llamada en la noche. Rostros sombríos que vagan sin esperanza y a
alza la vista. ¿Quién parará de una vez estos ríos de muerte? Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida. ¿A quién enviaré?
A música da Fraternidade Verbum Dei acompanha o programa Eclésia nesta manhã de domingo. Na nossa companhia está a irmã Núria Frau, ela que é missionária religiosa desta fraternidade. Está há vários anos em Portugal, mas o seu sotaque, a sua língua espanhola não a trai, reconhece-se bem. Irmã, muito obrigada por continuar na nossa companhia. Já aqui falámos do sínodo que decorreu no Vaticano, terminou há dias. Como é que acompanhou esta reflexão da Igreja?
Olha, acompanhei de maneira que já com o documento dos lineamentos,
portanto, o documento preparatório.
Preparatório, já seguimos. Depois, eu tenho que reconhecer que não tenho tido acesso a tantas notícias. Tenho lido também todo o documento final. Acho que toca muitos aspectos importantes, não? E penso honestamente que é um passo em frente. Depois, só que toda a Igreja já tenha estado virada sobre esta realidade, me parece também muito importante, e eu, sobretudo, que tenho esta grande esperança com o Papa, que é o mais jovem de todos. Portanto, ele diz, façam barulho, não fiquem nos sofás, e, portanto, ele não faz mais, porque não lhe deixam fazer, não, mas ali está, e, portanto, mesmo os jovens, a mulher, a abertura, eu diria, diz o máximo que pode e pelo menos deixa portas abertas ou entreabertas.
Mas
não?
Será suficiente para haver mudanças?
Olha, as mudanças passam por nós. Eu não tenho que... Quer dizer, quando a mim me abrem uma porta, me depende de mim que queira passar a porta e abrir mais. E de aí fazer caminho. Portanto, eu penso que não tenho que esperar a que as coisas venham. Penso que nós temos que agarrar as possibilidades que se dão. Eu me parece que um dos pontos do grupo de jovens fraternos do Campo Grande é que os jovens evangelizam aos jovens. Indiscutivelmente que detrás estamos, quando digo detrás ou debaixo, estamos ou em conjunto, não? Em conjunto com todos estes animadores. Mas os jovens, a quem escutam, é a outros jovens que fazem caminho. Isto é o mesmo que a missão um país, não é? Em que é um espaço aberto em que tu pode ir crentes e não crentes, não fazemos tantos problemas e tantas hierarquias. Portanto, do que se trata é de contagiar. E o Papa é o que diz, a fé como se comunica. Carape, se, bueno, carape não é um palavrão, é para...
É uma expressão.
É uma expressão, atenção. Não, pero... É que se aquilo que te sai do coração contagia, porque o outro diz, olha, como tens isso tu? Eu quero ter isso. Então, é o contágio de fé. Se nós vivemos umas experiências que nos enchem o coração, isto se propaga.
Ainda mais nesta altura dos jovens em questão, em que os jovens são de coração aberto, são impetuosos, são capazes de aceitar e assumir decisões, capazes de mudar a vida. haja de facto a centelha para lhes acender o compromisso.
Eu penso isso. Eu sei que um compromisso definitivo não é fácil, porque há muitas solicitações, mas também sinto que os jovens são capazes de estar um bocado desencantados de tantas promessas dos adultos que acabam por encontrar um pouca gente adulta realizada. Não há tanta. Ah, graças a Deus há muita.
Vai havendo. Mas aí de maneira sente isso.
Sim, porque há muita convulsão, não? E portanto, também os jovens, é o mesmo, que os jovens, assim como, por exemplo, na parte de trabalho, todas estas tipo de carreiras e de tal, em que não deixam tempo para viver, os jovens fogem como da água, hein? Portanto, penso que estamos em outro paradigma. E, portanto, se calhar os jovens voltam a ter uma necessidade de um sentido de espiritualidade que lhes dê mais sentido, porque às vezes o panorama não é muito esperançador.
Devem a sentido que têm alguém ao seu lado. E é isso que a fraternidade Verbo Bondei procura fazer.
Sim. Procuramos, pelo menos, e eu às vezes lhes digo isso, me atrevo a dizer-lhes isso. Oi, San, não sei quantas pessoas vocês adultas encontrarão, mas eu lhes digo, eu me sinto muito realizada e muito planificada. E, portanto, às vezes a palavra feliz me fica curta, porque feliz não é ter as situações resolvidas. Feliz é poder ter sentido. E eu acredito profundamente que se tu tens razões para entregar a vida, é que tens muitas razões para viver, porque são convicções profundas e não somente estão ao sabor de uns sentimentos, não, sino que estão na raiz de convicções que te fazem entregar a vida, e mais quando tens um amor profundo dentro de ti que te compromete.
A esta hora tão matutina, neste programa Eclésia, contamos com a irmã Núria Frau, ela que aos 73 anos, acredite, 73 anos, está aqui com esta energia, este entusiasmo, capaz de quase mover montanhas, mas com certeza com capacidade para mover o coração de muitos jovens, pelo menos deles se deixarem inquietar por este entusiasmo. Irmã Núria, foi um gosto falar consigo, eu acho que foi um gosto, quem nos está a ouvir, também perceber este seu entusiasmo e a energia que coloca em cada uma das palavras. Irmã Núria, muito obrigada por ter estado connosco, obrigada pela sua disponibilidade. Fica agora com a música Luz Terna e Suave.
Importa, Senhor, se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar. Se sobre mim levar pousada a clara luz do teu olhar. Hoje te peço, Senhor,
cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote Manuel Barbosa que se junta a nós para uns minutos de reflexão.
A liturgia da palavra do 32º Domingo Tempo Comum fala-nos do verdadeiro culto que devemos prestar a Deus. A Deus não interessa grandes manifestações religiosas ou ritos externos, mais ou menos sumptuosos, mas uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade para os seus projetos, de acolhimento generoso dos seus desafios, de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício dos nossos irmãos. A primeira leitura e o Evangelho recorrem ao exemplo de uma viúva para apresentar esta mensagem. Na primeira leitura, a história da viúva, que reparte com o profeta os poucos alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são geradoras de vida e vida em abundância. O evangelista Marcos diz-nos, através do exemplo de outra mulher pobre e viúva, qual é o verdadeiro culto que Deus quer dos seus filhos. Que sejam capazes de lhe oferecer tudo, numa completa doação, numa pobreza humilde, generosa e fecunda, num despojamento de si que brota de um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprios, são capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. Tudo isto nos vem do exemplo de Cristo, na segunda leitura, como o sumo sacerdote que entregou a sua vida em favor dos homens. Fiquemos mais uns instantes no Evangelho e olhemos de novo para Jesus. Discreto no templo, vê os ricos, mas a sua atenção vira-se para a pobre viúva. Não com olhar curioso nem inquiridor. À maneira do seu pai, Jesus ultrapassa as aparências, vê o coração. A viúva deu toda a sua vida, tudo o que tinha para viver. Não se questiona sobre como vai viver a seguir. Dá um salto no abandono total de si mesmo ao Senhor. Ela é verdadeiramente filha de Abraão, o pai da fé. Espera contra toda a esperança. Lança-se nos braços de Deus. Ao olhar esta pobre viúva, Jesus devia pensar certamente em si mesmo. Também nós somos reenviados a nós mesmos. Não se trata daquilo que damos no peditório da missa em cada domingo ou da esmolinha circunstancial ao pedinte na rua. Todos nós conhecemos momentos em que tudo escurece, em que não temos mais apoios, em que a nossa vida parece tremer. É precisamente aí que se pode verificar a solidez da nossa fé, da nossa confiança, da nossa solidariedade. Com o exemplo da viúva, cheia de fé e de generosidade, dando tudo o que é e tem, nos motive a aumentar a nossa fé, que só deveria ser de entusiasmo em Deus, de plena adesão à pessoa de Jesus Cristo, de atitude atenta e solidária para com aqueles que encontrarmos ao longo desta semana.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a alguns minutos que pode acompanhar na RTP2 o programa 70x7. Hoje evocamos a figura do jesuíta Padre Manuel Antunes, que há poucos dias foi evocado o centenário do seu nascimento. É já dentro de alguns minutos, na RTP2, pelas 7h30. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, um dia de São Martinho, com boas castanhas. Tenha uma ótima semana. Não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz.